arquivos, curva de rio. E se o experimento Filadélfia acontecesse no Brasil?
Bom, boa noite a todos, eu sou o Matheus Mantuan. Pra falta dos dois hosts oficiais do Curva de Rio, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, como sempre. Estamos aqui com o Felipe Silva, o nosso especialista em conspiração, que pode falar um oi, por favor.
Eu posso sim, um oi. Oi, por favor. Complementando aqui, pela falta dos dois hosts principais, o Matheus, ele supre a falta pelo tamanho.
Obrigado. Além do Felipe, estamos aqui com o Lucas Oliveira.
Que eu sou não especialista em conspirações.
Exato, mas tem que balancear.
É, tem que ter alguém pra perguntar as coisas, né?
Exatamente. E vamos aqui então supor trazer de volta aqui o CDR, que é um programa que a gente faz a cada ano, mais ou menos, em média. Literalmente, porque teve 5 até agora, o Covid tem 5 anos, então estamos realmente nessa média a princípio. Vamos ver se dá pra aumentar ela agora. E a ideia vai ser entender, tipo, como que seria se o Projeto Filadélfia tivesse acontecido ou esteja acontecendo aqui no Brasil. Bom, primeiro a gente tem que entender o que foi o Projeto Filadélfia, né? E obviamente quem vai explicar vai ser o Felipe, porque ele que manda essas coisas. Então, vamos lá, Felipe, começa a história. O que foi o Projeto Filadélfia?
Ah, que delícia. Vamos lá, então. O Projeto Filadélfia, ele é uma história, ela começa lá no começo do século XX mesmo. Aparentemente, o governo norte-americano, durante os esforços, né, logo após a Primeira Guerra, no comecinho da Segunda Guerra, eles decidem expandir o seu acervo militar e tecnológico. Então, junto com o projeto de criação da bomba atômica, também de Projeto Filadélfia. O que é o projeto? Ele rola no estado da Pensilvânia, né, onde só confirmar aqui direitinho, isso, no estado da Pensilvânia, e a ideia dele era produzir um escudo de invisibilidade, né, em grande escala, para tanques, para pequenas unidades, e também navios. Nesse projeto Filadélfia, né, é atribuído que a ideia principal foi do Nikola Tesla, e também o Albert Einstein teria trabalhado no projeto junto com o Tesla, não pergunte como.
Tá.
Nikola Tesla, ele é o principal, ele era o cabeça desse projeto, né, porque aparentemente o escudo de invisibilidade ele funcionaria criando um campo eletromagnético forte o suficiente para dobrar a luz em volta do objeto que você quer deixar invisível. Isso é idiota? Não é tão idiota assim, né? Mas é idiota, foda-se.
Não, cara, naquele filme Homem Sem Sombra era isso que ele fazia. Ele fazia um negócio de alumínio na pele, aí a luz refletia e aí funcionava. Eu acreditei no filme.
Então, mas nessa essa é a lógica de visibilidade, de você fazer a luz fazer curva em volta de você?
É, parte bonita acho que é bem essa mesmo, cara.
É, ué. Por isso que não é tão idiota, mas é idiota. Porque, porra, dependendo do tamanho do objeto, como a gente vai ver umas vírgulas à frente, fica idiota.
É que aquele tipo de... É a ficção científica que chega a ser plausível. Tipo, se fosse um Star Trek, eu acreditaria. Porque, tipo, você tá falando de coisas que existem, mas que a gente não sabe fazer. Mas será que é impossível? Tipo, é só trabalhar com o ângulo certo, refletindo, né? Sei lá, tipo... Eu acho mais inteligente do que você, por exemplo, fazer aquele esquema da câmera. Que você coloca na sua frente uma tela e coloca pra trás uma filmagem. E aí você mostra na sua frente que você tá filmando atrás. É uma invisibilidade, não é?
Sim, funciona.
É.
A gente já viu o David Copperfield fazer a Estátua da Liberdade sumir, mano. Foda-se.
Pois é.
Então cabe, não é? De fato não é tão idiota assim. Prosseguindo, o projeto então, ele acontece depois de vários testes, eles decidem já com o projeto aparentemente funcionando perfeitamente, né, dentro dessa teoria, dessa história contada. Essa história, ela é contada por um cara que diz ter participado do projeto em algum nível, só que não se sabe se ele estava, né, dentro do projeto como a cobaia mesmo em si ali, porque, né, a gente vê que um navio participa e um navio tripulado, né, só que ele só, né, conta que ele fazia parte do projeto em algum nível e ele viu isso acontecer. O que que acontece? O projeto em si, então, ele tenta deixar as coisas invisíveis. No avanço do processo, eles tentam tornar um navio, um navio inteiro, né, um destroyer completo invisível. Esse navio era o USS Eldridge. Ele estava aportado, né? E o projeto inicia. Pelo que... Acho que tem duas vertentes de história. Uma delas, o navio estava tripulado e outra não.
Uhum.
Aqui ele estava tripulado. Teve um primeiro teste com ele sem a tripulação e depois o teste com a tripulação. Esse navio, então, a gente conta, né? Eles efetuaram o primeiro teste. O navio realmente, aparentemente, desapareceu, né? Ele fica invisível por alguns instantes, muito rápido, e depois ele reaparece ali no no porto onde ele está. Normalmente, meses depois, né, do primeiro teste, eles decidem continuar a experiência, só que agora com pessoas dentro para saber como é que acontece, né, como que reage. Esse é outro ponto que também não é tão idiota, porque durante os testes da bomba atômica, a gente também tinha pessoas embaixo de bombas atômicas explodindo para saber o efeito em cima de pessoas, tá ligado?
Exatamente.
Então, não é tão idiota também. De fato, eles teriam feito isso.
É, cara, Nagasaki foi só um projeto, né? Tipo, foi só um experimento. Ninguém queria fazer nada de mal com ninguém.
Não, foi sem querer, né? Ninguém sabia.
É. Hiroshima foi sem querer, tá? Nagasaki talvez já houvesse uma intenção. Vai que... Enfim, continua. Perdão a interrupção.
Nagasaki foi assim, tava ali, tá ligado? Tem outra aqui,
tipo,
que tá de
eu salvo, levei duas, passar. Cara. Eu vou levar de volta pros Estados Unidos isso aqui? Melhor deixar, né? Por favor.
Fudeu, deixa aí. Mas eu vou... ninguém joga no mato, né, cara? Jogar em cima da cidade. Então, no segundo teste com a tripulação, o USS Eldridge, ele de fato desaparece também. O problema é que quando ele reaparece, as pessoas fundidas ao casco do navio. E essa cena é bizarra, né? Tem um filme muito bom, a gente tem que assistir essa porra. As pessoas então aparecem fundidas ao casco do navio. Parece que algumas pessoas saíram vivas, né? E parece que também teve... Não, basicamente é isso. Essa parte até aqui é isso. O navio simplesmente ele volta com pessoas presas ao casco do navio. Então, eles entendem que, na verdade, eles querem uma máquina de teletransporte, não uma máquina de invisibilidade. Então, eles teletransportaram um navio inteiro e, na volta, né, deu ruim. Algum erro de cálculo. Eles decidem interromper o projeto por ali e sumir com a documentação da pesquisa. Existe uma versão dessa teoria de conspiração que, na verdade, o navio viajou no tempo. No tempo e no espaço. Porque eles contam que teria ocorrido o aparecimento de um porto, o aparecimento do navio em um porto, se eu não me engano, o projeto foi na Filadélfia, óbvio, né? Um porto na Virgínia. O navio, então, ele teria aparecido, só que esse aparecimento foi mais ou menos uns 30 anos depois. Então é como se o navio, além de ter se teleportado, ele teria se teleportado, viajado no tempo e voltado com o pessoal preso no casco. Então é uma máquina de transporte, invisibilidade, tudo num combo só, entendeu?
Exato, né? Mas isso que dá se comprar tudo de uma vez, cara, porra, não dá nem pra entender o que aconteceu direito.
É o problema do onboard, né, cara?
Exato, exatamente.
Deu merda e você fudeu com a placa inteira.
Exato. Tá, tipo, puta, acabei de lembrar que quando eu morava na Bahia, eu tive o PC, né, com a placa de rede onboard, como é o normal, e aí sempre tinha descarga elétrica, e aí queimava a placa do PC, eu tive que comprar uma offboard PCI pra poder ter internet. É uma merda onboard mesmo. Mas, enfim, não morar na Bahia também ajuda. Nessa questão aí da...
Aconteceu isso comigo, eu moro em Mauá, cara.
Bahia, Mauá, tá tudo ali, né? Enfim, essa questão aí que você colocou de viajar no tempo, mais teletransporte, mais invisibilidade, coisa e tal. Essa história de viagem no tempo, então, eles só terminaram de escrever 30 anos depois do experimento, né? Pra poder falar que apareceu 30 anos depois. Tipo, tinha lá escrito Filadélfia, documentação, passou 30 anos, olha o navio daquele há 30 anos atrás. Reabriu a documentação, completaram pra aparecer que viajou e aí fecharam de novo, né?
Na verdade, a segunda parte, né, o que seria o que é o que a gente tem hoje, ela na verdade não é oficial, né, nada oficial do governo, obviamente, né, seria um outro relato de uma outra pessoa que teria visto o aparecimento desse navio e por algum motivo ele entrou em contato com a outra pessoa que estava no projeto inicial e eles trocaram ideia e aparentemente as histórias se conectavam ali e era o mesmo navio, né, vamos pôr assim, carece de fontes.
Ok, muito bom.
Mas de fato não tem nenhum documento oficial pra isso.
Tudo bem. Aí isso ninguém tá pedindo também, né? Não é nenhum problema. Cara, onde é que o Tesla e o Hitler entram nessa história?
Não, é o Tesla e o Einstein.
Perdão. Aí é foda.
Eu fiquei perguntando, caraca, agora fiquei curioso pra saber de que esses dois falam doendo.
Pô, aí é foda.
Tá bem ali. Tava ali, né?
Tá.
Não, eles entram porque eles são físicos e você tem que dar. tem que dar aquele.
A credibilidade pra parada, né?
Mas você botou que o Einstein ele tá em alguma coisa, você deu credibilidade, ligado?
Ok. Pô, acabei de ver uma foto aqui. Eu acabei de ver uma foto aqui do Einstein do lado do Tesla, então talvez seja verdade.
Pronto, corroborou toda a teoria.
Pronto, tá aí.
Agora tudo faz sentido.
Mas a foto é muito creepy, cara. Parece até que o bigode do Einstein tá preto, que é meio bizarro. até mandar aqui no...
Manda aí. Às vezes ele era novo, bigode.
Pois não, é.
Às vezes ele era novo, bigodinho era preto.
E a gente sabe que isso deixou você... Ela não tem agora, né? Pelo jeito, ele ficou maluco e casou com um pombo, né, velho?
O Tesla tinha uma cara de coveiro, né, mano? O
Tesla, ele era muito louco, cara. Ele era bizarro, creepzão.
É, orelha dele de abano, cara.
É real, mano.
Cara, eu não sei se essa foto é real ou não. É bem bizarra, né?
É muito... Não, porque, tipo, pra aquela foto do Einstein velho, moço na língua, ela já é bem velha. É que ele tá novo, essa foto deve ser muito velha, mano.
De quando que é o experimento... Bom, não sei qual é o experimento de Filadélfia, né? Diz aqui o quê? É... De Segunda Guerra? É 40, 30? Qual década que é, Felipe? Em tese, né?
Ele não rola durante a Segunda Guerra, então ele deve ser mais ou menos dos anos 30, tá ligado? Não era... Tipo assim, eu acho que é anos 30, no máximo.
Ah, acho que pra cara do Einstein, acho que baixa nos 30 quiloquinhos.
Mas você não dá pra associar essa foto com esse fato, né? Porque essa porra desse fato é um...
Não, tudo bem, eu tô falando que assim, tô considerando que a veracidade da foto, não do Fishman Philadelphia, esse é o ponto. É, mas puta,
perdão, eu consultei as fontes fidedignas aqui dos meus documentos oficiais e o teste foi em 1943.
Tá bom.
Foi no meio da Segunda Guerra? A Segunda Guerra acabou quando? Foi em 43?
45.
Foi.
45.
Quer dizer, o Japão acabou em 45, né? Então...
O Japão acabou, né? Em 45, depois ele se refez de novo.
Pior que foi bem isso, cara, você tá ligado?
É, foi literalmente isso.
É que o Japão perdurou um pouco. Na real, a guerra acabou com o Hitler morrendo. O Japão foi o prólogo, né? É a pessoa que comprou o especial e jogou mais um pouquinho. Mas na prática foi com o Hitler, vamos pular.
Foi expansão, tá ligado? É,
exatamente. Ah, eu comprei a expansão da Guerra do Pacífico, que legal. Ok, mas quem comprou o jogo normal foi só até Hitler mesmo.
Eu já fiz final no jogo, mas já que eu tenho essa expansão aqui, deixa eu terminar essa porra.
É, bem isso, vou platinar aqui. Vou até Nagasaki.
Vou até Nagasaki. Meu
Deus do céu. É errado em 200 níveis diferentes.
Tá bom. Então, beleza. A gente tem uma base aí razoavelmente interessante.
E é sólida.
Sólida. Sólida é uma boa palavra. Então, vamos lá. É, aconteceu nos Estados Unidos, década de 40, 30 anos depois, imagino que 70 ou 80 deve ter aparecido lá na Virgínia, né, pra falar que viajou no tempo. Então, o ponto é, e se tivesse sido no Brasil? Por onde será que teria começado? Vamos começar a montar aqui a ideia.
Não teve uma... Isso foi um fato mesmo que aconteceu. É que eu não lembro quando que foi isso, se é recente ou se é muito velho, de que o Brasil tinha mais de um porto-avião. Acho que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos obrigou a gente a desmontar um deles. Acho que o Felipe vai saber disso aí. Você também, Matheus.
Cara, eu só conheço o Minas Gerais do Brasil, que é um porto...
É porque a gente tinha mais de um, e eu não lembro quando a gente, tipo... Os caras falaram assim, ó, desmonta aí, porque vocês são muito perigosos com dois porta-avião, a gente vai ter que desmontar um. Aí isso poderia ser o que desapareceu, porque viajou no tempo, entendeu?
Nossa, velho. Não, cara, essa história, eu converso que eu nunca ouvi, cara. Pra mim isso aí é...
Quer ver?
É papo de nessa, tá ligado?
É, então, não sei se isso é real, eu ouvi isso em algum lugar há muito tempo atrás. Mas agora pra saber se isso é verdade ou não, é outros 500, né?
Ok. Tem um aqui que foi construído na França, blá blá blá. Cara, não tô achando. Disse aqui que tem um que tá à venda pela Marinha do Brasil. Ok, esse é o Brasil.
Deve estar uma bagatela, né, cara?
É o mesmo preço de um Rolls Royce. Seja lá qual for o preço de um Rolls Royce.
Eu acho que foi alguma lorota que eu ouvi de algum Zé Ruela falando e não devo ter pesquisado na época.
É, pode ser o cara inventou, cara, porque eu não tô achando muita coisa, não. Eu só conheço Minas Gerais. O navio Capitânia, blá blá blá.
Só tinha o Minas mesmo, cara, da época.
É, mesmo hoje, eu não sei, né, se... Não, tem mais sim.
Não, não, hoje tem mais, hoje tem mais.
Tem
o São Paulo, tem o tal de Poseidon, acho que eu não sei se você conta Poseidon, maluco. Olha o nome do bagulho.
É
um bom nome pro navio.
É, realmente. Caralho, mas é muito grande.
O problema é que o Poseidon mora no do mar, né, cara? Ele tem que boiar, sacou?
O Poseidon seria um bom nome pra um submarino, né?
É. Um submarino de guerra seria bem maneiro. É. É, bom, não sei. Batalha naval,
eu voto no Minas, cara. E o pior é que Minas nem tem praia, sacou?
É, a pior parte é essa, cara. É o que mais me irrita.
Então, eu ia perguntar isso. Qual que é desse navio de Minas, assim, Minas não é nem litoral?
É que o ferro veio de Minas, tá ligado? Mas eu acho que é só isso que tem de Minas.
É por isso mesmo? Eu achei que era mais uma jogada do tipo, é um porta-aviões, então ele, sei lá, tipo... Quem tá dentro dele não tem contato com a praia, porque, tipo, ele é muito grande, os aviões cabem dentro dele. Não sei.
Fica tipo um monte de mineiro tá lá, né?
Tem um monte de cachaça, tá ligado?
Eu, sei lá. Ele... É porque ele só é solidário no câncer? Não sei.
Pode ser. É.
A galera tá dançando tudo nu lá dentro, porque é um porta-aviões mineiro, assiste um cabaré mineiro e... Sei lá, tem várias explicações possíveis, cara.
Possíveis, né?
Cabaré. O porta-aviões, ele chama Minas porque lá tem, sei lá, cachaça e queijo, tá ligado aí?
Ok, eu acho válido.
É que tem um monte de mina lá.
É, né?
Chega de pé da bola.
Eu não sei, mas se fosse pornô, a explicação seria bem essa, né?
Seria uma explicação.
É, eu gosto da ideia. Bueno, então, beleza, hein? Vamos fazer o experimento com o Minas Gerais. E aí o experimento, ele não poderia se chamar Minas Gerais porque o Filadélfia aconteceu na Filadélfia, né? E aí não daria pra fazer em Minas Gerais justamente porque não tem praia.
Tem que ser o Santos.
Dá pra fazer em Santos.
Santos, pode ser. Eu ia fazer uma outra piada que era, podia ser no Espírito Santo porque é praia de Mineiro, mas é tão regional essa piada que eu acho que não vai pegar muito bem.
Tem que ser o Santos em Santos porque a gente dá um jeito de botar o Charlie Brown no meio dessa história.
Porra, muito bom, cara. Eu apoio, completamente.
O porta-aviões chama Chores, tá ligado? O porta-aviões chama Chores.
Ai, ai.
Ei, ei.
Muito bom. Tá, então Minas
Cubatão.
Gerais.
Cubatão é um puta nome. Aconteceu em Cubatão, cara, eu acho.
Puta, é o foda. É. É, o Cubatão é bom que já tem uma explicação até plausível, né? Dá pra colocar pegando fogo.
Sim.
O porta-avião fácil.
Ninguém vai ali, tá ligado? E quem vai não volta, é isso.
É. Não, pegando fogo mesmo, cara. Sabe da história, né? De que estourou o gasoduto em Cubatão?
Ah, é verdade. Pô, mas tem uma cota isso já, né? Tem uns anos, né?
Cara, tem muitos anos. Eu acho que se eu era nascido, eu era bebê, assim, provavelmente. Acho que antes até. Enfim, voltando...
É, eu devia estar casado, então, porque do tanto que você é novo. Não parece, tá ligado?
Caralho. Ok, vai.
Porra, não, né?
Pelo que eu te conheci, você era casado, Felipe. Vai se fuder. Caralho. Enfim.
Tá falando de praga mesmo? De graça, é isso? Tá bom.
Bem nessa. Tá, então, Minas Gerais, o objetivo é fazer o porta-aviões ficar invisível. Por que que a gente quer isso?
Pelo contexto da época, cara, pode ser que a gente tava querendo apoiar o Hitler, velho, porque tá ligado que nos anos 40, Brasil e o eixo tava aliado.
É, né, tipo, é que bem, acho que foi no meio da guerra só que o Brasil decidiu apoiar os aliados e mandar as tropas lá pra Itália, né, tipo, num... Até então era meio que, vamos ver, joguinho aqui, pode ficar com a Olga aqui pra você e tudo mais, era mais nesse...
É, a gente ganhou Itaipu, né, cara?
É, inclusive que é uma arma de guerra, né? Quer dizer, eu não sei se isso é real ou não, mas faz sentido pra caralho. Que é o lance...
Cara, o Paraguai é maluco com isso, velho.
É, você conhece a história, Luquinhas? Do
não.
Itaipu? É que, tipo, em tese, se você pegar a represa de Itaipu e abrir ela, você literalmente afoga Argentina e Paraguai. Tipo, literalmente.
Ah, eu já ouvi isso, sim. Eu já ouvi isso.
Afoga o país. Então, a teoria...
É uma arma, né?
É que é uma arma de guerra, justamente. Tipo...
E o Paraguai, ele já é cagado com a gente tem um tempo, né?
Mano? É, né? Pois é. A gente tem essa mania...
Fazer uma boa história com isso aí. A gente falar que as duas represas que pipocou aqui foram o teste pra saber se realmente ia dar certo.
Aí a gente mata a própria... Pra própria população pra testar a arma, caralho.
Tá certo.
É, Brasil, eu não esperaria menos do Brasil, não.
pensando bem.
Enfim.
2020 que não basta.
Será que não dá pra colocar Minas Gerais em Itaipu? Na represa, tá ligado?
Realmente sem mar, né?
Pra fazer jus. Porque aí a gente manda pra lá, a gente desce a represa, afoga o Paraguai, o navio vai estar invisível, e aí quando o Paraguai tiver todo fudido, os poucos sobreviventes, o navio deixa de ser invisível e termina de matar eles.
Caralho, Matheus, eu pensei numa cena incrível agora. Você já assistiu Battlestar Galactica?
Pô, pra caralho, adoro.
Porra, aquela
Galactica.
Cena que o Capitão Adam, ele teleporta pra dentro da atmosfera do bagulho.
Sim,
do
meio sim, da sim. Treta,
sabe? De repente o Minas Gerais, ele teleporta pra Itaipu. Pá, água pra todo lado, os caras destroem.
É bem isso, né? É que tinha
é igual
que...
o Wick quando teleporta a nave espacial lá pro coisa, né? Ele teleporta a nave dos Ricks pra polícia.
Uhum.
É, pronto. A lógica é tipo essa.
É que no Battlestar Galactica, tipo, eles têm a velocidade de dobra, né? Que é pegar a velocidade da luz. E aí eles só tinham uma nave, e aí a ideia seria você fazer a viagem de velocidade da luz pra atmosfera do planeta, fazer o ataque e fugir em seguida. Foi bem foda a cena mesmo.
Cara, é foda até hoje. áudio. É foda até hoje, cara.
Uhum. Pressão é muito foda, cena do caralho. Apesar de ser quase nada de efeito especial, sabe? É bem a só a ideia, as falações e os tecnobubbles da vida, mas é bem maneiro. Mas, puta... Ô, oh, caceta, a emoção foi demais. É, acho que funciona bem, cara, uma estratégia assim. A gente tá no meio da Segunda Guerra, a gente não sabe se vai apoiar Hitler ou não, mas na dúvida a gente vai destruir Paraguai.
Por que não?
A gente ali, né?
A gente coloca o navio em Itaipu, abre a represa pra inundar o outro país, o navio vai estar invisível, e aí quando chega lá, o pessoal tentando se não morrer afogado, aparece um navio de guerra no meio da parada com aviões. Os aviões saem voando pra poder fazer o ataque aéreo e o navio tá lá no meio pra assistir todo mundo. Eu acho fantástico.
Essa é a Blitzkrieg brasileira, tá ligado?
Caralho.
Bom, é o caminho pro Pacífico, cara. Sacou?
É, pode crer.
Ele sai de Santos, ele pousa em Itaipu, depois ele tá no Chile, maluco. E vai embora.
É. Pior que eu ainda pensei agora que era pra ser um teste, né? Eu já tô pensando no ideal, assim. A estratégia final poderia ser essa. Mas talvez, pra poder usar Santos ainda, o teste podia ser em Santos. Tipo, vamos testar ali no canal 7 de Santos pra ver se realmente vai funcionar o navio, pra depois jogar em Itaipu e tudo mais, né? Tipo, o plano final seria esse. Seria abrir a represa e o pessoal cair invisível. Mas tem que testar, até porque tem que dar errado. Até porque é o Brasil. Se o Philadelphia deu errado, imagina no Brasil, né?
Cara, se o Philadelphia fosse aqui, eu acho que, tipo assim, tava todo mundo, tava o Brasil grudado no casco do navio, tá ligado?
Talvez esteja, cara. Você acha que esse negócio em Brasília é o quê? Aquela escultura escrota do Oscar Niemeyer.
Caralho, Matheus, vacilo.
Eu não gosto do Oscar Niemeyer, cara, desculpa. Se
qual
aqui...
valor, vai?
Ah, valor é o caralho, aquela puta, mano. Qualquer, até um Fiat 147 é melhor desenhado do que aquela merda.
Caralho, é uma ofensa mais elaborada.
Parabéns.
É que o Fiat 147 é total um chapéu, tá ligado? É só um chapéuzinho que o pessoal fez um carro em cima daquilo.
Ele é um elefante embaixo da coberta do Pequeno Príncipe.
É basicamente isso. Eu acho aquilo o máximo, tipo, do desenho técnico, sabe? O cara fez uma linha e fez um carro em cima daquilo. É maravilhoso.
Nossa, cara, ele é o máximo. Não foi um arquiteto. O cara é full engenheiro. Eu quero que funcione, tá ligado? Foda-se. Tem motor e rodas, ok.
É. Bom, voltando então. Estamos em Santos. E quem seriam os cientistas que eu tá trabalhando no projeto, sei lá, Projeto Santos?
Cara, o Einstein ele teve aqui nos anos 30.
Ele teve mesmo.
Teve aqui, fez experimentos e falou mal.
É, eu que tô ligado. Einstein,
A gente tem também o Feynman, ele veio aqui. O Feynman é mega importante, mas acho que ele, né, ele curtia mais um samba e cachaça do que guerra. Mas a gente tem o César Lattes, né, cara?
Cara, eu não conheço nem o Feynman, nem o César Lattes.
O Lattes, ele é o pessoal físico brasileiro. O currículo Lattes, manja?
Aham. É por causa dele?
Por causa dele, né?
Olha aí, cara. Olha ali.
O Feynman veio por causa dele, tá ligado?
Então, César Lattes é de Curitiba. Olha aí, informação. Aqui tem informação.
Olha só.
Ok. E ele se formou na USP em 43, que é o mesmo ano do Experimento de Filadélfia, hein? Tem alguma coisa aí, talvez. Então tá. César Lattes, que tava lá. Ele fez o site, será? Do Lattes, do currículo? Bom, não sei. Tá aí.
Eu acho que não fez o site, tá ligado? Eu acho que ele morreu um pouco antes.
Ele não era web designer?
Puta merda. O Lattes, ele era importante porque ele era web designer, tá ligado? Blogger.
Muito bom. Ah, o foda é que ele... Ah, faz pouco tempo que ele morreu, cara. Ele morreu aqui em 2005. Foi, velhão.
Nossa, pensei que ele tinha morrido nos anos 80 ainda.
Não, não.
Nossa, ele morreu agora.
Ele é de 24 até 2005. Viveu bem até uns 80 e poucos anos. Muito bom.
Viveu com peso na consciência de produzir o projeto Filadelfia Brasileiro. Como você? Vocês estão me ouvindo?
Sim, estão ouvindo, sim. Ficou todo mundo calado. Ah, pensei que eu tinha caído.
É? Ah, desculpa.
Tá aí, Matheus. Acho que o Matheus caiu.
Matheus is dead. Mas só a gente falar de teoria de conspiração, mano. Tá vendo?
Começa as conspiração aí.
A NSA tá ouvindo sempre, cara. A NSA tá ouvindo... Alguém digitou falando que Matheus, você está nos ouvindo. Não sei se é o Matheus de fato.
A gente não está te ouvindo, Matheus.
Ouvem agora, né?
Sim.
Agora sim, ligado. Você tirou do mudo?
Não, pior que não, cara. Isso aqui, né? Eu tenho microfone e vai pra uma mesinha de som que tá ali na mesa. Essa mesa de som tá ligada na tomada. E a tomada tava desligada. Bom, é isso.
Você desligou a tomada?
Como assim? Eu não sei, eu tava falando com vocês. De repente a tomada tava desligada. Não sei.
Cara,
eu estou razoavelmente assustado, na moral.
A se ela tá ouvindo muito a gente. Cara, para só
porque,
agora.
Porque assim, na moral, o notebook eu até entendo, tem bateria, mas a mesa de som não, tá ligado? Tá ligado no transformador e na tomada, vai se fuder. Tá, vamos supor que bateu um vento e só deu uma desencostada, vai. Tá tudo bem, galera. Enfim.
Tudo bem então, né?
É. Voltando aqui. Pior que eu fiquei cabreiro agora, na moral.
Não, o Trump não vai estar ouvindo a gente. Se fosse o Obama, eu até botava fé. O Trump não.
Tá. Bom, ok. Estudando em Filadélfia, temos o Einstein e o Lattes.
Isso.
Será que o Einstein tinha um currículo Lattes?
Nossa, eu acho que ele não precisava.
É, eu não sei, cara. Às vezes, né? Todo mundo que é importante acadêmico tem Lattes, cara. Não é possível que o Einstein não tinha.
Ah, até quem não é importante deve ter.
Ah, mas sim. É, eu sei que não é difícil ter. Enfim, voltando aqui. A Thay tem, por exemplo. Ela publicou um artigo já.
Ele acabou de falar. Eu não sei se é importante pra ter. Minha namorada tem.
É bem isso, né? Caralho. Bom, então o Lázio Einstein é um brasileiro e um alemão. Já tem aí uma jogada boa pra associar com a Segunda Guerra, né? Eles são lá em Santos.
Tem vindo pra cá caçando nazista, tá ligado?
Pode ser. E isso aí resolveu fazer um navio. Olha a história se formando. Ele resolveu se juntar com um físico brasileiro pra trabalhar em um navio de guerra que pudesse ficar invisível. Olha aí. Pra poder usar contra os nazistas.
E aí o Brasil muda de posicionamento. É assim, tipo.
Pode ser, que no meio tempo tava meio cambaleando, né? Só que aí, com essa, ele decidiu, independente de ir pular, mas...
Ele falou assim, Brasil, eu te dou um navio invisível.
E você, apoia os aliados.
E você matou o Hitler, tá ligado?
Uhum. Porra, a história pode ir bem assim, vamos lá. Tá, então estamos em Santos, tem muitos skates em volta, obviamente, e precisa de uma tripulação pra fazer parte do experimento, né?
Tipo... Quem será que tá na tripulação, né?
Bom, Chorão com certeza tá aí, sem dúvida. Independente da idade ou ano.
Ele tá guiando. O Chorão, ele guia o navio.
Ele tinha acabado de nascer, né?
Capitão Chorão, tá ligado?
Capitão Chorão, exatamente. Ele guia com skate, inclusive. Ele não tem timão. Ele tem um skate na ponta do navio e ele vai manobrando com o skate pra poder mexer o navio.
Na hora que o cara fala assim, começa ali. Tchupá, tchuplate, pá, tá ligado? Aí os caras começam a ligar o bagulho.
É.
Sou de Santos, porra!
Bom, aí seria um bando de caiçara, que seria da população. Não sei o que mais Santos tem que poderia estar.
Velho, tá só tem um monte de velho.
É, bem isso.
Santos,
né?
Tem velho, areia e skatista, porque, né?
É, bom, então é skatista e velhos, ou skatistas velhos, até porque é década de 40, né? Então, galera velha aí.
Só conhece velho, obviamente. Exatamente.
Os velhos daquela época.
Só conhece velho dessa época.
É, isso aí. Então são velhos skatistas que estão aí. E como que vai ser o efeito de invisibilidade do navio? O que o Einstein e o Lattes inventaram pra poder deixar o navio invisível? Qual que é a tecnologia, Felipe?
Ah, cara, eu acho que é a mesma do nosso plano real aqui, cara. Eu acho que
tem que ser com alguma coisa que só tem aqui, Felipe.
Que deixa você...
Sei lá, com casca de castanha, alguma coisa do tipo, tá ligado?
Provavelmente tem alguma tecnologia na areia de Santos, cara, que ela é densa o suficiente pra dobrar a luz, entendeu?
Puta, faz sentido, hein? Não sei se de andar em Santos, mas é lá, é bem assim mesmo. Todo mundo em Santos, né? Santos, São Paulo, pô.
Sim, já passei por lá, felizmente.
É, eu também já. Pouco tempo, inclusive. Enfim.
Inclusive, aquela cor preta na areia, provavelmente é por causa desse experimento até hoje, cara.
Oh, pô, os prédios tortos, cara. Foi tão foda a dobrada de luz que os prédios penderam pra frente, né?
Pode crer. É porque
eles puxaram os prédios, né?
É. Ela usa gravidade, né, cara? Não é mais o eletromagnético. É gravidade mesmo. O bagulho, a Terra dobrou, cara. Ali.
Caralho, isso é muito foda. Isso pode ser verdade agora. Agora que a gente tem uma sucessão real pra mostrar, virou verdade automaticamente. Tipo, a prova de que é verdade são os prédios tortos em Santos. Bom, então eles usaram a areia extremamente densa da praia pra poder fazer dobrar a gravidade, mexer na luz, fazer uma curvatura na luz e fazer o navio ficar invisível.
Os caras construíram uma mini anã branca com areia de Santos, cara. Com certeza foi isso. E ela dobra a luz pela gravidade.
Exato.
Uma mini anã branca, eu imaginei uma anã bem pequenininha agora, velho. Não deu.
Uma anã albina, né?
É, uma mini anã branca dobrando os prédios na porrada.
Eu veria esse filme, com certeza.
Bom, então enquanto a luz e a gravidade se curvam e vão diminuindo até o navio sumir, o navio sumiu, obviamente, né? A gente não precisa nem contestar isso. Os prédios começam a entortar nesse meio tempo. E a tripulação, o que acontece com elas? Enquanto, pra gente, né, o navio tá ficando invisível, mas a tripulação, o que que tá acontecendo com eles nesse meio tempo?
Eles estão entortando também, mano.
Eu acho que baseado na população de Santos, cara, tá todo mundo muito bem, tá ligado? O Chorão continua continua cheirando, os velhos continuam velhos, é isso.
Tá, e o... Mas o navio realmente ficou invisível? Você acha que deu certo isso? Ele não foi transportado, não viajou no tempo? Qual que foi o resultado?
Então, aí que tá, mas é nesse ponto que vem a surpresa. A galera pensou que ele ficou invisível e, na verdade, ele se teleportou. Porque aí sim é um teleporte. Ele dobrou, ele vira praticamente a Enterprise, tá ligado? Ele dobra o espaço-tempo e, de repente, ele tá em Itaipu.
Puta, muito
bom. Ele vai
bom.
Reto, sacou? Ele vai reto.
Ele passa e ignora todo o resto, simplesmente chega em Itaipu. Pá, e tá lá no meio da represa.
Ele pousa ali. Ah, mas já tinha a represa? Acho que não tinha.
Ainda. Não, não tinha, cara. Não tinha, não.
Eram as cataratas ali, não era?
Peraí, mas era justamente ali a divisa, né? Que é entre os três países. Mas ele pode ter viajado no tempo até uma época em que já tinha represa de Itaipu. Olha aí.
Caralho, pronto, perfeito, Matheus. É isso mesmo. Nossa, incrível.
Aí
ele volta. Lembra que tem as histórias de que tem corpos de pessoas presos na estrutura de Itaipu?
Puta, verdade, tinha essa história.
Caiu durante e botou o cimento, porra nenhuma. Foi aí, parceiro.
Verdade. Foi aparecer lá no meio, simplesmente. Isso é bem foda, cara.
Provavelmente no meio do caminho ele deve ter puxado algumas pessoas pela dobra temporal, cara, e parou ali nos anos 80.
Bem isso. Então, sabe qual foi o ano que foi construído Itaipu, cara, pra ter uma data assim, mais ou menos, de quando aparecesse?
A finalização dela, se eu não me engano, foi nos anos 80, cara, que tinha já ela, a estrutura pronta.
Vamos dar uma consultada aqui só pra ter certeza. Usina Leste de Itaipu, inauguração em 84. Então, temos aí um tempo bom pra quase 30 anos, praticamente, né?
De 43 a 44? Ou a 84?
É, sim. Dá 39 anos, muito bom. Dá 41 anos. 41 anos, sim. E olha aqui, na construção morreram cerca de 1000 pessoas em acidentes. Então, dá pra dizer que isso aí foi a desculpa, né? Na verdade, foi a tripulação do Minas Gerais que foi parar lá no meio do caminho. Faz bastante sentido pra mim, sem dúvida nenhuma. Caralho, tem muita história de gente morta em Itaipu. Puta que pariu.
Tem.
Caralho, irmão, foi um massacre isso aqui, velho. Puta merda.
Mas na construção do bagulho?
É.
Sim. Ou, tipo, foram pessoas que foram silenciadas?
Não. Não, assim, bom... A
história, né, aqui?
A história conta que foi acidente, né?
A história oficial que foram, tipo, 40 anos de pessoas caindo em cimento, entendeu?
É, difícil de acreditar, hein?
É, cara.
Só se acreditar no Minas Gerais teleportando, realmente.
Aham.
Uhum. Pô, 1000 pessoas é muita gente.
É, cara, puta que pariu. Não é tipo, banal assim, 1000 pessoas.
É, todo ano tem uma galera morrendo ali, sabe?
É, cara. É,
anualmente, cara.
É, tipo, é um dia de Covid no Brasil isso aí, cara. Você acha que é?
É pouca coisa não, né?
O Brasil é foda.
É um dia no Brasil de 2020. É, cara, o bagulho é sinistro, mano.
É, pior que a verdade, cara. Que a gente falou antes da gravação, o mundo acabou e a gente não tá acreditando.
A gente não tá dando a vida.
Enfim, tá, mas muito bom. Então, essa é a história. Fizemos aí um experimento pra não ficar invisível. Ele se teleportou, viajou no tempo. Vários cadáveres foram deixados em Itaipu, estão lá até hoje. E o navio volta pra Santos, será?
Não, sim, não? A lógica é essa. Porque quando acaba a energia, ele acaba voltando pro ponto inicial dele. A gravidade de Santos puxa ele, né? Ele gera aquele buraco de minhoca. Quando ele tá acabando a força, ele acaba puxando de volta. Porque a gravidade na areia de Santos é mais forte do que nas águas de Itaipu, né?
É, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mesmo com a represa, a areia de Santos puxa muito mais. E aí nessa volta, né, termina de entortar lá os prédios. E na população, digo uma parada, cara. Quem tinha ido pra lá, a princípio, vou até mudar um pouco a história, talvez, mas tem que voltar, acho que só o Chorão.
Sim, cara, provavelmente a tripulação inteira ficou presa em Itaipu e o Chorão volta com, tipo, sequelas bizarras, tá ligado?
É, ou tipo... Melhor,
não, o Chorão ficou nos anos 80, cara.
Ficou nos anos 80?
A gente conhece o Chorão hoje, exatamente. E o Chorão vai lá depois, nos anos 90, e monta uma banda de hardcore.
Bom, pode ser, cara. Mas há de se pensar, talvez, que na volta, ele chegou a conhecer até o Albert Einstein, né? Porque eu não sei se você conhece uma história muito bonita, que talvez se encaixe nessa história. Uma vez o Chorão passou de skate em frente ao navio Minas Gerais nas areias de Santos. Ele viu um menino sentado e chorando. Então ele disse: "Nunca deixe ninguém dizer que você não pode andar de skate." Essa criança não era nada mais, nada menos do que o Albert Einstein. Esse foi o lapso temporal que o navio causou, cara. No fim das contas, o Chorão foi pro futuro, voltou e falou pro Einstein que ele poderia sim andar de skate e ninguém poderia impedir ele disso. E aí ele abandona a física e vai ser um grande skatista. Inclusive, adotando o nome de Mineirinho e se tornando tricampeão mundial de skate no... na década dos anos 2000.
Que bosta!
É. Pior que realmente vocês conhecem o Sandro Dias, né? Tem o...
Sim.
Sim, tem o Mineirinho.
É, exatamente. Que é Albert Einstein.
É. Na realidade, o nome dele é Albert Einstein, ele veio fugindo dos nazistas.
Exatamente. Acho que é isso aí, né?
O Volta fica só o Chorão, então, né?
É, acho que a tripulação toda morreu lá em Itaipu. Chorão voltou completamente mudado, né? Ele que era um tripulante e volta como um skatista dos anos 80, que faz uma banda hardcore nos anos 90. Fala pro Albert Einstein que ele pode ser alguém, e o Albert Einstein tá aí, né? Até hoje.
Tá aí sendo alguém até hoje, né?
Se não fosse o Chorão, né, cara?
É. E o Lattes vira web designer e cria uma plataforma de currículo online para universitários.
Porque foda-se, não aparece o momento
nenhum. Exato. Tem que citar o cara que tava aí por algum motivo, né?
E no final ele cria um site chamado Currículo Lattes.
E todos os universitários do Brasil ficam apaixonados por esse site e usam só ele para poder divulgar o trampo deles.
Porque ele é um puta de um web designer, cara. E é por isso
claro.
Ele é lembrado até hoje.
É um puta site bom, Lattes, cara. Nunca usei, mas deve ser um puta site bom, né? Afinal, todo mundo usa.
Mas de jeito deve ser bom, né?